Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, olá, boa tarde a todos. Eu sou a Fátima Costa e estou aqui com a Luísa Albuquerque, a minha parceira do Aladzinho. Sejam bem-vindos, todos os que nos escutam neste momento, e já tínhamos saudades vossas. O Aladzinho regressa depois de uma interrupção durante julho e agosto, mas agora em novo horário.
É mesmo, boa tarde Fátima, boa tarde aos nossos ouvintes também, já eu tinha saudade de estar aqui atrás do microfone. E passamos para as tardes, vamos estar aqui consigo sempre semanalmente às terças-feiras, como habitualmente, mas agora entre as 3 e as 4 da tarde.
Exatamente, e hoje temos um tema muito importante para vos apresentar e que certamente nós imaginamos que interessa a todos. Hoje é o dia 10 de outubro e assinala-se o Dia Mundial da Saúde Mental.
Exato, Fátima. A ideia de dedicar um dia para falar sobre a saúde mental mundialmente surgiu em 1992. Essa iniciativa partiu da World Federation for Mental Health, que é um organismo integrante da Organização Mundial de Saúde.
E desde essa altura temos observado um crescente interesse e têm-se desenvolvidas inúmeras iniciativas que têm contribuído para uma mudança efetiva na forma como encaramos a questão da saúde mental. Este dia funciona como uma espécie de plataforma onde governos, organizações e indivíduos se unem para refletir sobre o que deve ser feito.
Isso mesmo. A Organização Mundial da Saúde defende que a saúde mental é um direito humano básico. Todos, independentemente de quem somos ou onde estamos, temos o direito ao mais alto padrão da saúde mental, incluindo a proteção contra riscos de saúde mental e o acesso a cuidados de saúde mental e de qualidade.
Exatamente. Aliás, de acordo com os dados da OMS, em cada 8 pessoas em todo o mundo lida com condições de saúde mental que podem afetar a sua saúde física, bem-estar, relações interpessoais e meios de subsistência.
E este ano, a campanha da OMS tem como tema A saúde mental é um direito humano universal. Neste contexto, convidamos-vos a partilhar as vossas opiniões e a instar debates nas redes sociais usando a hashtag Dia Mundial da Saúde Mental.
Então, e em Portugal? Pois por cá é importante também refletirmos sobre a qualidade da saúde mental que temos. E por isso a nossa primeira convidada é a Ana Meira, que é psicóloga e psicoterapeuta e vogal da Direção Regional Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses.
Sim, e vamos já de seguida saber mais sobre este assunto tão importante. Ora, cá estamos na sua Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online que está sempre consigo e a fazer-lhe companhia. E aqui no Olá Vizinho de hoje estamos com Ana Meira. Bom dia, boa tarde, Ana. Obrigada.
Isto é já...
Já, já o bom dia, bom dia do outro programa. Nós dizemos sempre bom dia, ainda estamos assim naquele
momento.
Mas
não, é boa tarde.
É boa tarde. Boa tarde, Ana. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Obrigada. Ana, começamos com uma questão mais geral. Na sua opinião, como está a saúde mental em Portugal? Nós sabemos que há dados apresentados no relatório da Health at a Glance de 2018, que já tem aqui há algum tempo, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, da OCDE. Diz este relatório que 18,4% da população portuguesa sofre de doença mental, onde se inclui ansiedade, depressão ou problemas do consumo de álcool e drogas, por exemplo. E ainda de acordo com este mesmo relatório da OCDE, mais de uma em cada 6 pessoas nos países europeus sofre de um problema mental. A média europeia é de 17,3%, ou seja, as estimativas apontam para perto de, imaginem, 84 milhões de pessoas que sofrem de doença mental, ou que sofrem de doença mental. E estes são dados, como eu disse, de 2018. Pelo meio, já vivemos um contexto pandémico, trouxe muitas problemáticas associadas à saúde mental. Qual é o seu comentário?
Ora bem, antes de mais, eu gostaria de, antes de falar em números, a importância desta alteração de paradigma. Hoje todos falamos de saúde mental.
Não o que é bom, não é?
Doença é fantástico. É, não estamos a falar de doença, não
estamos a associar
a falar de perturbação. Falamos de saúde mental.
Estamos a falar na positiva.
Estamos a falar na positiva, estamos a falar na ação, no fazer qualquer coisa para manter este bem-estar interior. E eu acho que esta mudança de paradigma já por si é fantástico. Há riscos, porque a saúde mental também tornou-se um termo, usado por toda a gente. Portanto, todos são entendidos em saúde mental.
Toda a gente tem alguma coisa a dizer.
Todos têm alguma coisa a dizer. E se eu digo que estou cansada, há sempre alguém que me diz, olha, mas... Se, e portanto, qualquer coisa
ou
a colaborar.
Isso deve ser.
Ou isto deve ser.
Há sempre uma opinião.
A colaborar para a minha saúde mental. E eu acho que isto é fantástico, esta mudança, a preocupação mais com questões preventivas do que com questões curativas. A Ordem dos Psicólogos publicou, por acaso, ontem um relatório que eu acho e aconselho a todos lerem, que é o impacto da saúde mental na saúde física e os respectivos custos económicos.
Esse relatório pode ser assistido por qualquer pessoa.
É público.
Não?
Qualquer Exato. Pessoa que aceda ao site da Ordem dos Psicólogos Portugueses, hoje está lá na primeira página, é só baixar para o seu computador e pode
ou
ler
direto, portanto,
ou
qualquer
ler
pessoa.
Diretamente, Sim. qualquer pessoa. E é importante porque muitas vezes não é o facto de estar muita gente ou pouca gente com problemas de saúde mental, mas também o custos que isto causa no nosso país, no Serviço Nacional de Saúde e às famílias dentro de casa, o custo económico, o custo familiar e o custo social que isto custa. Estes números que vocês falaram, infelizmente, vão-se alterando com indicadores menos simpáticos para Portugal, nomeadamente para Portugal, onde as políticas da saúde mental ainda estão muito apertadinhas, ainda estão com um cinto muito apertadinho. De acordo com a OCDE, nos dados de 2020, um bocadinho de nada mais à frente, um em cada 9 adultos da União Europeia sofre de problemas de saúde mental.
Portanto, aqui já há um acréscimo,
já um acréscimo de paradigma. Claro que estamos depois de uma pandemia e depois de uma guerra, não é?
Sim.
E tudo isto tem influência nestes números. Em Portugal, mantemos num quinto, um quinto da população portuguesa sofre de qualquer problema de saúde mental. Isto é terrível porque significa que numa sala em que estamos 5 pessoas, uma de nós não está completamente bem.
Ainda bem que estamos 4 nesta sala.
Ainda bem que estamos 4, exatamente.
Estamos todas safas.
Normalmente, só assim acabar em termos de números, no Instituto Nacional de Estatística em 2023, vou falar muito pouquinho porque senão teria que ler um relatório inteiro, 44,7% dos portugueses com mais de 16 anos sofrem de doença crónica prolongada, ou seja, por mais de 6 meses. Este número é dramático, eu fiquei assustada com este número que li hoje.
Desculpa interrompê-la, acha ou concorda que cada vez mais cedo em termos de etários se está a observar problemas de saúde mental, portanto, agora em crianças?
Eu, sem ter números, sem ter dados científicos,
mas claro, pela sua prática,
pela minha prática, a minha experiência pessoal, que trabalho com crianças e adolescentes, eu acho que tem aumentado, mas também a população adulta está muito mais atenta às variações do comportamento. Há coisas que há 20 anos eram ignoradas e que hoje está-se muito mais atento, ou seja, altera.
E estes dados que nós temos nestes relatórios são dados que são já diagnosticados e que...
Diagnosticados e cientificamente comprovados.
Comprovados, pois, portanto. Mas quer dizer que ainda pode haver alguns que não são...
Indiscutivelmente, há muitos que estão fora do sistema. Há muitos que estão fora do sistema. Quando se fala em 44,7% da população, é quase metade da população que está com problema de saúde mental. E o problema de saúde mental interfere com o problema da saúde física, que andam de mãozinha dada, a saúde física e a saúde mental amam-se mutuamente e aparecem os diabetes, as doenças cardiovasculares, a tensão alta, o cancro, as doenças crónicas.
Antigamente as pessoas não estabeleciam esta relação.
Não, do todo. E ainda hoje a relação é estabelecida com alguma relatividade.
E às vezes há algum descrédito, não é?
E há algum descrédito, porque há em países, a pessoa, o indivíduo, a partir do momento que é diagnosticado com um cancro ou com uma doença cardiovascular, é encaminhado para um serviço de psicologia. Portanto, é óbvio.
Isso não acontece em Portugal?
Em Portugal já se fala e já se pergunta, se quiser ir a um psicólogo, nós temos um psicólogo aqui no nosso serviço que poderá atender. E este esta pouca acessibilidade a este psicólogo, pouca acessibilidade porque são poucos, os psicólogos, porque se todos quisessem um psicólogo, todos os doentes que têm cancro, ou cancro de mama, que temos no mês do cancro de mama, exatamente, se todos quisessem ter um psicólogo no Serviço Nacional de Saúde, não havia resposta. Eu tenho a certeza
já
que não havia resposta.
Já agora a resposta é insuficiente, não é?
A resposta é insuficiente. Quanto apesar mais? De estar-se regularmente a contratar mais psicólogos, o Ministro da Saúde, no Dia Nacional do Psicólogo, disse que iria fortalecer o Serviço Nacional de Saúde com mais psicólogos. Mesmo assim, estão muito aquém das necessidades da população em geral.
E não é porque haja falta de pessoas que, entretanto, se forma e adquire alguma experiência e que estaria apto e disponível para integrar os serviços.
Obviamente. Há muita gente
imensa gente que não se consegue colocar e inserir no mercado de trabalho.
Porque estamos então, a falar do Serviço Nacional de Saúde, mas temos a educação. Na educação,
por exemplo,
as escolas são importantíssimos, os psicólogos das escolas trabalharem na prevenção da saúde mental.
Também, nas escolas.
Um psicólogo por escola
é muito pouco.
E repare, é impossível fazer um trabalho, um bom trabalho, não se consegue. Porque um psicólogo, ou dois, ou três por escola, para umas centenas largas de alunos que frequentam aquela escola, isso quer dizer que cada profissional tem, ou teria, ou poderia ter a seu cargo, umas largas dezenas de miúdos, não é?
São largas dezenas. Eu penso que nas escolas os psicólogos são trabalham de forma muito ativa, e de forma a abranger o maior número de alunos possível. Que, por isso, o trabalho do psicólogo na escola passa muito por consultoria com os professores, com os encarregados de educação e mesmo a trabalhar em grupos de alunos, porque
não é só
individualmente, individualmente teriam que haver 30 psicólogos numa escola de 2 mil alunos. No agrupamento, que agora é o normal, 2 mil alunos teria que haver então 20 psicólogos e, portanto, o acompanhamento
passa muito... Mas isso seria o ideal,
muito,
não é?
Sim,
seria o mundo perfeito.
O mundo perfeito, não sei se seria o mundo perfeito, porque temos que também aligerar as coisas, porque às vezes as crianças sofrem de excesso de apoios e de acompanhamentos.
Às
isto
vezes
também é um problema.
Deixá-los um bocadinho mais livres.
Deixá-los um bocadinho mais na selva da vida.
Para aprender diretamente,
Ana,
não é?
Há fatores genéticos de desenvolvimento ambientais e sociais que estão diretamente implicados na saúde mental das populações. Num mundo cada vez mais desigual, como é o que temos, estes fatores podem colocar grupos específicos de pessoas sob maior risco de desenvolver transtornos de saúde mental?
Indiscutivelmente que sim, não é? Temos uma pandemia, temos o impacto das novas tecnologias nas nossas vidas, pessoais, de trabalho, escolares. Temos as doenças físicas, que têm vindo a aumentar, as mudanças climáticas, que têm interferências diretas e indiretas muito fortes na nossa vida.
Agora as pessoas às vezes não se apercebem.
E às vezes as pessoas não se apercebem. Temos as crises económicas, temos a pobreza que obriga à exclusão social, a solidão, que são grupos sociais, nomeadamente nos mais velhos, mas não é só nos mais velhos, portanto há em muita população que a solidão é atroz e é altamente invasiva. As catástrofes naturais e os fluxos migratórios, temos agora os fluxos migratórios da guerra, mas não só os fluxos migratórios da guerra, os fluxos migratórios simplesmente pessoas que querem mudar de país, e tudo isto cria grupos específicos com necessidades específicas de vida.
São mudanças grandes, não é?
São mudanças grandes.
Nas vidas das pessoas e que
mudanças
que se
enormes na vida das pessoas, cria problemas de depressão, de ansiedade, de estresse pós-traumático, que é muito comum, é mesmo muito comum. E todos estes grupos são grupos em risco e cria desvantagens sociais. Por exemplo, uma mãe que está grávida e que tem dificuldades económicas sérias e dificuldades de emprego e de estabilidade de vida, vai ter uma gravidez muito angustiada. E obviamente
isso também transmite depois para o feto.
Obviamente,
não é?
Vais transmitir para o feto e esta criança vai nascer já em desvantagem social. Grande desvantagem social, com maior, não quer dizer que aconteça, mas a probabilidade maior de vir a sofrer um problema de doença mental e de doença física, É muito maior, muito maior que numa mãe que teve uma gravidez pacífica durante o seu período de parto.
Portanto,
eu gostava até de dar um exemplo, que é uma, exemplo de uma senhora que eu conheci há anos, que é a questão da solidão. Fui visitar um lar aqui top da linha, e uma das senhoras estava no quarto e eu perguntei-lhe porquê é que está aqui no lar. Mas estava em um ar muito saudável, muito.
Sim, com um ar de quem não se enquadrava dentro.
É muito independente, extremamente autónoma. E ela disse uma coisa muito interessante. Disse: olha, eu em casa estava sozinha com uma empregada. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que tem bens económicos que lhe permite ter uma empregada em casa a tempo inteiro. Os meus filhos vão almoçar ou jantar comigo ao sábado ou domingo, sempre com pressa. Depois os netos, é o futebol, é a ginástica, é as festas de anos dos amigos. Ou seja, vinham a correr a almoçar comigo, iam-se embora a correr. Ora, aqui estou sempre acompanhada. Tenho sempre companhia. E quando a companhia me aborrece, enfim, no meu quarto ou vou dar um passeio. Esta é uma senhora que sabe resolver o seu problema da solidão. Mas quantas pessoas é que vivem numa solidão absoluta que até têm facilidades económicas? Temos as pessoas que não têm facilidade económica, as pessoas que têm facilidade económica, mas que não conseguem resolver este problema e vivem numa solidão e numa tristeza enorme, aumentando a probabilidade de outro tipo de doenças e aumentando
ou
a aceleração
ou agravando
o que já tem.
O quadro patológico que já tem, não é? Mas esta questão do isolamento não é só a panágio dos mais velhos.
Do todo.
Não é?
Do todo. Pois. Do todo. Em todos os idades.
Falou há bocadinho das novas tecnologias.
É. As novas tecnologias.
E hoje em dia os jovens, muitos deles isolam-se e muito.
É? Isolam-se e muito. Os jovens e os adultos, não
os
é?
Adultos,
é natural vermos numa mesa de restaurante estarem quatro adultos e cada um está no seu telemóvel.
Às vezes costumo brincar com o meu marido e digo, eles devem estar a mandar mensagens
mas entre eles,
em vez de estarem a falar.
Não,
tão,
mas por acaso é uma coisa que estou
num chat.
Uma vez também fui, nós estávamos em viagem e parámos num restaurante. E nós estávamos os quatro, é a maioria dos meus filhos, e olhámos para a mesa do lado e estavam todos com um gadget na mão.
Ao telefone ou um tablet.
Não conversaram, não. Nada.
Exatamente.
Que é uma coisa que é aflitiva.
É outro tipo de isolamento, mas é um isolamento que é complicado porque as pessoas muitas vezes não se sentem isoladas.
Pois, porque há uma aparente...
Aparente é assim, eu tenho um meu amigo que mandei mensagem. Não, eu não estou isolada, acabei de mandar uma mensagem à minha mãe, acabei de mandar uma mensagem à minha amiga, combinamos ir jantar fora, combinamos ir a passear, combinamos ir à praia, estamos a combinar a roupa da festa. Portanto, a pessoa não se sente só, porque está em interação com o outro.
Mas essa interação não é a mesma, não é da mesma qualidade que se fosse.
Isto seria um tema de um fórum. Isto seria um tema de um fórum em que aspectos é que esta inteligência artificial que está a entrar nas nossas vidas, não é? Estará a ter interferência nas relações e no bem-estar social e emocional das pessoas, não só das crianças e dos adolescentes, mas também dos adultos.
Exato.
Porque há o adulto que proíbe o filho, mas depois ele fecha-se no seu carro
e faz a mesma coisa,
quarto,
claro,
com um joguinho.
Às escondidas, quase. Realmente é isso. Eu outro dia, eu gosto muito de filmes de ficção científica, e no outro dia vi um filme, não vou contar, obviamente, não vale a pena, mas é só porque me ocorreu que num futuro. Se calhar não tão distante. Isto era a história, tinha a ver com a história de um senhor que já tinha, já não era um jovem, nem era já um sénior. E nessa altura era comum, era uma prática corrente, que, portanto, isto era os pais. Há pouco falou naquela senhora que diz que os filhos e os netos iam correr jantar e não sei o quê, e ela preferiu ir para o lar para estar acompanhada. Neste caso, a coisa resolvia-se de outra maneira, neste futuro, se calhar não tão distante. As pessoas tinham um robô humanoide, e o robô funcionava como
a companhia.
A companhia, portanto, o robô supria todas as necessidades, não só de interação verbal, como limpava a casa, fazia-lhe as refeições. E é engraçado porque uma das últimas...
Era muito amigo ela, então.
Sim, ele, depois no início ele resiste um bocado ali porque acha que aquilo é uma invasão de privacidade, mas depois acaba por estabelecer uma relação quase humana com aquele robô. E o robô acaba por já não ser aparentemente só uma máquina, mas como que desenvolve ali algumas...
A ganhar competências humanas.
Exatamente. As últimas cenas do filme são muito engraçadas porque, por uma série de peripécias, ele fica sem o robô. E está sozinho exatamente numa residência sénior. Mas existem lá outros séniores que vivem ali e cada um traz atrás de si um robozinho igual.
É incrível. É incrível.
E, portanto, esta dependência.
Sim, mas se calhar é o que nos vai acontecer. Quem a nossa sabe? Daqui a 10, 20 anos estamos com o nosso robô, o nosso telemóvel ou o nosso tablet a fazer-nos companhia.
Só que não é bem a mesma companhia. Mas o que é verdade é que estas gerações posteriores já não têm termos de comparação. Nós ainda temos. Mas quem nasce depois já não tem, não é? Concorda?
O termo de comparação das gerações que vêm. Eu acho
em termos
que,
do tipo, da qualidade da relação estabelecida entre...
Penso que será, eu penso, nós tendemos a generalizar por aquilo que conhecemos e pelos nossos micromundos, uhum, e sem dados científicos. Porque às vezes é importante termos dados e números e às vezes
não passaste ao problema em relação.
E às vezes descobrimos que afinal aquilo que estávamos a pensar não estava tão correto como pensávamos. Uhum. E eles não têm termos de comparações, mas depende dos núcleos familiares. Porque há núcleos familiares que ainda há muito convívio. Há muito convívio entre determinados núcleos familiares, em que todos se juntam, conversam, em que há confusão. Há confusão dentro das famílias, ou entre as famílias e os amigos. Isto ainda existe em Portugal, nas grandes cidades e nas aldeias. Ainda existe. Nós ainda temos isto em Portugal.
Portanto, quando falam em confusão entre...
Confusão boa. Eu falo confusão boa, que é o convívio, que é a discussão.
Pois.
Isto é meu, isto é teu.
Aquelas coisas parvas.
Hoje que fizestes para o jantar peixe cozido. Que chatice. Aquelas discussão normal dentro de uma família.
Hoje é o teu dia tipo, de levantares a mesa, não sou eu. Eu pus a mesa e ontem não sei quantos. Não.
É, repartem tarefas e que não usam o telemóvel. Eu às vezes sugiro aos pais, tenho sugerido a alguns pais, diz, porque é que não retiram o uso de coisas informáticas, de redes de comunicação, um dia por semana?
Uhum.
Quinta-feira não se abre a televisão, a partir das 6 da tarde não há telemóveis, não há televisão, não há não sei o quê.
Portanto, vamos ficar uns com os outros só.
Uns com os outros, chateados em família. Chateados em família.
Agora o que é que vamos fazer?
Fazer um jogo.
Olha, eu jogo imensas vezes com os meus filhos.
Mas isso não é uma prática de todas as famílias. Atenção,
mas há famílias que aderem muito bem a isto e que vão fazendo jogos, que é o dia dos jogos, pode ser o sábado, pode ser uma quinta-feira ao final do dia, pode ser qualquer dia.
Eu agora estava a lembrar, está a ver, não é só a Ana que conta histórias.
Eu estou a fazer um esforço para não contar mais.
Mas pronto, estava-me aqui a lembrar que no outro dia estava a conversar com isto a respeito da pandemia, ter aspectos muito negativos, impactos muito negativos em nós, mas houve outras coisas que foram boas.
Indiscutivelmente, há coisas que se aprenderam.
Há muita coisa que
ficarem em casa.
E outro dia alguém me falava justamente que, olha, com a pandemia nós começámos, para já foi uma prova de fogo para a nossa família, para a interação entre casal e com as crianças e não sei o quê. Realmente, uma coisa que nós, casal, instituímos durante a pandemia e mantivemos é... No final do dia, enquanto os miúdos vão preparar-se, ver o que trabalhos de casa têm para fazer, preparar qualquer coisa, estão no quarto, portanto, aquele bocadinho ali antes da hora de jantar, de efetivamente começarem a jantar, nós optámos por nos sentarmos os dois na varanda, pegamos um vinhinho e ficamos ali os dois a conversar e fazer aquela pergunta que é, então como é que foi hoje? Olha, correu bem e tal. Que era uma coisa que, uma interação que eles estabeleceram na pandemia... Porque, enfim, estavam em casa,
havia
fechados
tempo,
e havia
passou
tempo.
A haver tempo.
E mantiveram. E isto é uma coisa boa.
É uma coisa muito boa.
É. E a outra coisa que ela me falava era essa ideia dos jogos. Hoje nós ainda mantemos muito fazer aqueles joguinhos de tabuleiro.
O jogo da glória, o dominó.
Exatamente.
Jogar cartas.
E, portanto, esta coisa do acesso às redes sociais e os gadgets todos que as novas tecnologias nos trouxeram invadiram
a
nossa vida,
que
são bons.
Que são ótimas, dão muito
mas
chato.
Há que não esquecer que antes disso...
As pessoas.
Exato.
Temos as pessoas.
Não, o contacto entre pessoas é muito diferente do contacto que tens com os gadgets. É isso mesmo. É.
Mas nós estamos a falar, enfim, de realidades de países desenvolvidos. Como será nos países não desenvolvidos? Como será? Como é que isto se processa em termos de saúde mental, de apoio, de...
Está a falar em Portugal ou noutros países não desenvolvidos?
Estou a falar
noutros países não desenvolvidos.
Eu quero imaginar que Portugal, mesmo assim, embora esteja na periferia da Europa.
Pronto, e neste relatório que eu estive a ler, na Diagonal, tenho que reconhecer que na Diagonal, uhum. eu acho que os dados de investigação científica que vêm é tudo países desenvolvidos, os dados do Canadá, de França, da Alemanha, não me pareceu ver dados de outros países, porque eles não estão desenvolvidos, realmente nós não também tem, não temos.
Não há como recolher esses dados.
Não temos como recolher estes dados. Claro. Possivelmente haverá conhecimento empírico, e se eu falasse com as colegas que se envolveram neste trabalho, possivelmente haverá conhecimentos empíricos, mas... não sei para o...
Não, sei, não são contabilizados? Claro.
Não sei responder a isto, que não são contabilizados.
Pronto, é uma pena, mas talvez numa próxima oportunidade nós consigamos explorar
talvez consiga dizer alguma
porque,
coisa
porque
sobre isto.
Era interessante nós conseguirmos estabelecer aqui algum paralelismo.
Muitas vezes eu penso que nos países, e estou a falar da minha opinião pessoal, nos países menos envolvidos provavelmente haverá maior investimento no apoio da rede social. A rede social é um apoio fantástico, não é?
Pois.
E eu estou-me a lembrar de uma mãe timorense que teve um problema grave com a filha, que foi uma violação por parte do pai, portanto não é um problema, não é um problemazinho.
Exatamente.
E a miúda não queria falar disto. E a mãe sabia, mas também não queria falar do assunto. E dizia, ela é que tem que falar, porque se ela não falar, um dia mais tarde... isto vai pesar na vida. Portanto, a mãe intuitivamente sabia como resolver o problema. Ela precisa de falar. E é isto que nós precisamos de fazer, é falar quando temos problemas com o nosso interior. E a mãe dizia de uma forma muito engraçada, é que se ela não falar, eu vou levá-la para São Tomé. E lá a família vai-lhe toda bater até ela falar.
Literalmente bater.
Ela falou-me literalmente bater. Eu não sei se seria realmente, se ela
seria
iria
mesmo
levar
sentido literal.
Uma sova.
Ou se eles não iam largá-la enquanto ela não...
Ou se seria uma forma de dizer, tu vais ser empurrada por todos até falar. Tu tens de falar disto, tens de deitar cá para fora. E penso que a população bem desenvolvida tem hábitos e comportamentos que mais saudáveis ou menos saudáveis, vamos aqui é outro, também é outro tipo de discussão, para resolver estes problemas que afetam de uma forma intuitiva o bem-estar da população, das pessoas.
Sim, mas tem muito a ver, está muito relacionado com a cultura do povo.
A cultura.
Porque há regiões em que... Essas coisas não são para ser faladas, são para ser escondidas, não é?
São para ser escondidas e num país onde se passa fome, não é? Onde, se passa, onde as
Sim,
pessoas estão em fuga com a fome.
Básicas
a necessidade básica é dar de comer, é ter água. É ter água, não é? Dar de comer, é água.
Exatamente. É a água, sim.
É a água e depois a comida e depois os banhos e depois as higienes, não é? E, portanto, são problemas que são... Populações devem ver situações dramáticas... Mas a questão da saúde mental já está no final da fila.
Não tem peso porque há outras necessidades básicas mais
superadas.
A serem superadas, exatamente. Pois.
Eu acho que às vezes um problema que nós temos ainda na nossa cultura é que falamos muito em saúde mental, mas às vezes o tabu diminuiu imenso, mas ele ainda existe.
Pois.
Ele ainda existe, porque eu costumo dizer a brincar, se eu agora cair aqui no vosso estúdio, de certeza que me vão ajudar, vão buscar gelo e eventualmente chamar uma ambulância se for caso disto. Mas se eu disser que não consigo falar mais porque estou muito ansiosa, as pessoas vão-me ouvir do outro lado da rádio, possivelmente com o som estranho. Eu disse que esquisito, uma psicóloga que está com ansiedade e não consegue agora falar na rádio. É esquisito. E, portanto, este esquisito na saúde mental continua a existir, apesar de todos falarmos, mas falamos todos muito da boca para fora. E às vezes as pessoas não falam de si próprias. E daquilo que estão realmente a sentir.
Tem a ver com o autocuidado, não é?
Tem a ver com o autocuidado. O autocuidado é fundamental. Está provado, há dados científicos, há números que dizem que um passeio de 15 minutos por dia ao ar livre, seja na natureza, pela natureza, e aqui junto ao rio, portanto em Belém temos o rio e temos ainda alguns parques, que diminui em 23% a 31% os sintomas da ansiedade.
Imagino.
É muito. Não é? É
uma coisa de nada, são só 15 minutinhos.
15 minutos, 15 minutos às vezes é ir dar um passeiozinho até ao café, encontrar umas amigas, dar uma converseta, dizer bom dia ao senhor João e comprar umas peras, voltar para casa. Estes 15 minutos podem ser fundamentais para o bem-estar
sair
da saúde mental.
Entre as quatro paredes?
Sair das quatro paredes. Aliás, muitas vezes as pessoas mais idosas que sofrem mais solidão. É aconselhado a fazerem as compras divididas, muito divididas, pois, 15 minutos.
Não trazer tudo ao mesmo tempo, até porque muitas vezes também não conseguem
fazer várias
mais.
Mas mesmo que consigam, porque é que vão trazer o pão e o leite ao mesmo tempo, podem trazer só o pão e depois voltam para o leite para dar outra conversa.
É um pretexto para sair.
E encontrar pessoas e conversar.
Exatamente. E fica aqui a dica para os nossos ouvintes. Façam esse passeiozinho 15
Exato.
Minutos.
Exato, é uma das formas que podem começar a usar para combater essa solidão, esse isolamento e começarem a fazer algo pelo seu autocuidado, não é?
Há muita coisa que se pode fazer pelo autocuidado, são estes passeiozinhos. Às vezes dormir bem, os portugueses deitam-se muito tarde, nós deitamos muito tarde, dormimos muito pouco. Há pessoas que dirão, mas eu durmo pouco. Tentar um pouco, então deites mais cedo e acordo mais cedo. E vai dar aos 15 minutos às 6 da manhã, se for o caso disto, porque agora está a bom tempo. E se estiver frio, olha, sobretudo, só são horários. É comer bem, comer de qualidade e a horas certas. Nós também somos uns petisqueiros portugueses, gostamos de, às vezes, o comer bem é a quantidade em excesso. É o ler, a cozinhar, a bricolagem. Conviver, falar com pessoas e arranjar grupos de apoio. É muito importante a pessoa ter uma rede de apoio.
Seja na família, vizinhança,
fora da família, aqui os vizinhos de Belém, de certeza que poderá ser uma boa rede de apoio. Às pessoas que estão em casa e que organizam atividades para as pessoas fazerem e saírem das suas quatro paredes.
Por acaso,
nós aqui na
Junta temos muitas atividades de promoção do isolamento das pessoas. Obviamente, ainda há alguns que não se engajam nestas.
Exatamente.
Mas esses nós também, mais ou menos, temos-los sinalizados e trabalhamos sempre para os trazer para o convívio dos outros, porque isso só faz bem. Portanto, para rematar, concordo então que os profissionais de saúde podem ajudar a atenuar estas consequências das desigualdades socioeconómicas para a saúde mental, conforme a Luísa já tinha perguntado. E agora, o que eu gostava de saber é como é que acha que isto pode ser feito?
Oi. Acho que tem que haver muitos programas preventivos. Eu acho que é fundamental
atuar na
prevenção. Porque trabalhando na prevenção diminui-se em milhares de euros. Eu falo mesmo em dinheiro.
Sim.
Investir em programas preventivos, quer para a saúde física, quer para a saúde mental. Porque na saúde física, neste momento em Portugal, até estamos a funcionar muito bem. Claro que há um defeito naquele centro de saúde ou naquele sítio, mas até estamos a funcionar bem. Em termos do apoio psicológico, está mais diminuto. Mas de fazer programas preventivos em que todos podem colaborar. Os psicólogos, os psiquiatras, os médicos, os enfermeiros, o serviço social, portanto, todos os cidadãos, todos podem colaborar em programas preventivos para a manutenção da saúde mental e da saúde física. E tem que trabalhar de mãos dadas para a coisa que resulta. Porque isto vai implicar, pode haver um grande investimento no início, mas a médio prazo, não é a longo prazo, é a médio prazo, são ganhos incríveis em termos de custos sociais, em termos de custos económicos.
Exatamente. É verdade. Aliás, eu penso que nós não recolhemos esses dados e certamente a Ana se calhar também não, mas há dados que nos permitem perceber que esses ganhos, se as ações forem feitas a nível da prevenção, esses ganhos em termos sociais e económicos, como falou, são reais.
São reais, porque nós estamos a trabalhar muito em cima da situação de crise e as situações de crise acabam por ser intervenções mais individuais.
Pois. E é quando o problema já está instalado, não é?
Estamos a tentar remediar. Está instalado e estamos a remediar. E convém é que estes problemas não se desenvolvam. É como fazer um diagnóstico de cancro antes de ele se instalar. Temos muito mais ganhos com isto do que fazer depois os tratamentos, que são muito mais caros.
Claro. sem dúvida. Muito obrigada, Ana Vara.
Eu gostaria de deixar uma mensagem final. Foi claro, a mensagem que eu passei hoje aos professores. Não vos vou ler a mensagem toda porque foi um e-mail longo, porque eu trabalho numa escola e fiz questão a passar a toda a comunidade educativa. Não foi só aos professores, foi aos técnicos, aos
assistentes
operacionais, etc. Antes de mais, é que é importante conversar sobre o que sentem. As pessoas têm que perguntar, a conversar sobre o que sentem e têm que pensar o que é que eu posso fazer para alterar este meu sentir quando este sentir me está a prejudicar.
E saber o que é que se está a sentir, não é?
E
dar nome.
Saber o que está a sentir, não dar nomes, nem dar o nome, disse a minha amiga está com uma depressão.
Não,
eu
digo
eu
dar nome.
Com uma depressão.
Não, eu queria dizer, é dar nome àquilo que se sente.
E dar nome àquilo que se sente, sem medo de sentir determinado número de coisas.
Exato.
E não tomar medicamentos, porque a vizinha também toma. Portanto, atenção.
Médico e louco, todos temos um pouco.
E então,
pouco,
eu adaptei um bocadinho as palavras da Marisa ao meu estilo, ao meu estilo pessoal, de uma canção que eu gosto muito, é que o tempo não para. Não se desculpem com a falta de tempo e peçam ao tempo que vos dê mais tempo para usufruírem de todos os sorrisos que vos rodeiam. Eu sei que a vida tem pressa. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso nós vamos perdendo pelo caminho. Peçam ao tempo que vos dê tempo para olharem para vocês próprios e para os outros.
Muito obrigada,
muito
Ana.
Bom. Obrigada.
E acho que nos despedimos com uma bela mensagem.
Acho que sim. Acho que não podíamos ter, Luísa, não podíamos ter idealizado uma melhor forma de terminar esta entrevista.
É
obrigada,
mesmo.
Ana. E nós vamos continuar com o tema da saúde mental e com uma próxima entrevistada que, por impedimentos de agenda, não vai poder estar connosco presencialmente, mas nos enviou um depoimento gravado, não é?
Exatamente, trata-se de Marta Ferraz, que é psicóloga e diretora técnica da FSO, que é o Fórum Socio-Ocupacional. Agora já estou...
Já estavas a derrapar.
De Oeiras, da área. Nesta entrevista iremos conhecer melhor as atividades desenvolvidas por esta instituição, a área, e vamos ficar a saber também o que têm estado a fazer em termos de iniciativas para assinalar o mês da saúde mental.
Mas antes de passarmos a essa entrevista gravada, vamos fazer uma pequena pausa. E, Luísa, gostas da Rosalía?
Gosto bastante.
Gostas bastante.
Desta espanholita.
Então?
E gosto, aliás, gosto de música, tu sabes, em geral.
Pois é.
Portanto, eu, música.
É mas podias não gostar da Rosalía?
Sim, também há cantores que eu não gosto.
Pronto.
É verdade. Não, mas por acaso gosto da Rosalía.
Então, vamos ouvi-la.
Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso. Bebe, tú ten cuidado. No sé si tú estás listo. Es que tengo el talento de hacer que lo que me imaginas se dé. Yeah. Yo de 10 soy un 100, lo haré demasiado bien pa' que no se olvide. Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía. Tú me quieres ver desnuda, nuda. Y a ti debajo mi ombligo. Yeah. Solo esta noche soy. Que te gusto más que un primer día de verano. Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano. Se va calentando mi piel, eso va a tu favor. Un trozo de cielo hacia mi sabor. Ya soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía. Sin remedio ni cura. Somos dos loquitos, yeah. Sexo conmigo de altura. Del renacimiento soy una escultura. Tú a mí me encantas, tú eres una hermosura. Si tu diablo y en tu noche de diablura. Sí, suavecito como el cachemir. Toca esta guitarra bien, acierta el traste.
Intervención divina, soy tu porvenir. Un hijo de puta con suerte porque me encontraste. Pégate a mí para que te dé buena suerte. Abrázame y no me sueltes. Pégate a mí que te doy suerte. Soy tu número 7.
Estamos de volta aqui no Olá Vizinho, de dia 10 de outubro, e vamos estar com a Marta Ferraz, da Área. A Área é uma instituição particular de solidariedade social, uma IPSS, sem fins lucrativos, tal como a Marta nos vai dizer a seguir, e que trabalha com pessoas com problemas de saúde mental em desvantagem psicossocial. Foi criada em 1991 por um grupo de técnicos de saúde mental do Hospital São Francisco Xavier. A Área tem um selo de boa prática de intervenção social atribuído pelas plataformas Superconselhias da Grande Lisboa e Oeste à equipa de apoio domiciliário em saúde mental, Área em Casa. Na nossa freguesia, mais concretamente na Praça de Goa, número 4, no bairro do Restelo, funciona um fórum de apoio social que acolhe pessoas entre os 18 e os 65 anos.
Exato. E nós, daqui a uns minutinhos, ou um minuto, neto, se calhar menos de um minuto, vamos então ouvir a Marta, que nos irá falar sobre a Área, nomeadamente sobre os valores, a missão, a visão, as atividades e as áreas de intervenção.
Que e ainda, sim, diz, de intervenção que elas...
Que a Área desenvolve, não é?
Desenvolve. E também ainda sobre as iniciativas que têm vindo a ser promovidas por ocasião do Dia Mundial da Saúde Mental e que se assinala
hoje, não é? E por fim, a Marta irá falar-nos sobre a parceria que a Área tem com a nossa rádio. Eles estrearam um programa que se chama Dar Luz Verde à Saúde Mental e neste depoimento a Marta vai-nos dizer quais são os objetivos que pretendem alcançar com este programa e os temas que irão abordar. E vamos então ouvir.
Com mais de 30 anos de experiência no terreno, a Área, Associação de Reabilitação e Integração Ajuda, é uma instituição particular de solidariedade social sem fins lucrativos. A Área trabalha diretamente com pessoas com problemas de saúde mental em desvantagem psicossocial e presta suporte aos seus familiares. Temos como missão ajudar a pessoa com problemas de saúde mental a adquirir os recursos necessários à sua reabilitação psicossocial e integração socioprofissional. Entre os nossos valores estão o respeito, a responsabilidade e a cooperação. O respeito pela salvaguarda dos direitos humanos e pela diversidade da pessoa, valorizando as diferentes culturas e saberes. Responsabilidade no compromisso assumido com os clientes e familiares, sócios, equipa técnica e parceiros, onde são ponderados os benefícios e consequências da nossa atuação. Cooperação revelada na colaboração de todos para a prosecução da missão e objetivos da Área, através de uma boa comunicação, trabalho em equipa e dedicação, de forma a potenciar os contributos de todos para um fim comum. Os fóruns socioocupacionais constituem uma outra valência da instituição. Estes serviços visam a manutenção e desenvolvimento de competências, tendo por base o projeto pessoal do beneficiário do serviço, alicerçando o percurso de recuperação pessoal do mesmo. No que diz respeito às valências e serviços prestados pela Área, ainda se encontra um apartamento de suporte à autonomia, que desde abril de 2021 apoia pessoas em situação de sem-abrigo, dando prioridade a pessoas com dificuldades do foro mental. A Área ambiciona um futuro melhor para as pessoas com problemas de saúde mental e em desvantagem psicossocial. Neste sentido, primamos por uma grande diversidade de serviços especializados e de qualidade, com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida deste público-alvo. Entre as valências e serviços prestados pela instituição, encontra-se a Área da Formação, Emprego e Empregabilidade. Aqui, a Área dispõe de 3 cursos de formação profissional, de um projeto de emprego nomeado Área Jardins e do projeto Encorpora, um projeto de mediação laboral para públicos vulneráveis, no caso da área, pessoas com necessidades de cuidados de saúde mental. A área dispõe ainda de duas unidades da rede de cuidados continuados integrados de saúde mental. A residência de treino da autonomia é uma resposta de cariz residencial que assenta no modelo de reabilitação psicossocial. A equipa de apoio domiciliário constitui-se como uma equipa móvel de apoio psicossocial que visa manter as pessoas no seu domicílio de origem, alicerçando competências diversas e o acesso aos recursos da comunidade. Procuramos, no dia a dia, com os nossos utentes e seus familiares, realizar ações que contribuam para o seu desenvolvimento pessoal e alcance dos seus sonhos e ambições. Estas incluem momentos recreativos e de lazer, atividades culturais e formativas, a participação na vida familiar e comunitária, bem como tudo o que possa contribuir para o exercício da cidadania plena. Desde 1991, a área já desenvolveu vários tipos de atividades, programas e projetos, para além dos atuais. Estas atividades vão desde ações de formação e capacitação para profissionais, também designados como cuidadores formais, a ações para familiares e significativos, atualmente reconhecidos como cuidadores informais, a respostas de intervenção precoce junto do público juvenil, por exemplo, os projetos Promove-te e Incomum, a ações de sensibilização e literacia em saúde mental para públicos diversos. Um exemplo das atividades desenvolvidas são as iniciativas por ocasião do Dia Mundial de Saúde Mental. O Dia Mundial de Saúde Mental começou a ser comemorado mundialmente em 1992, uma iniciativa da Federação Mundial da Saúde Mental. Desde essa data, que todos os anos é lançado um novo mote, com vista a destacar os desafios no combate às doenças do foro mental, bem como desmistificar algumas das crenças associadas à mesma, que resultam na dificuldade de acesso, apoios e na exclusão social. A área organiza, em parceria com a Câmara Municipal de Oeiras, as comemorações do Dia Mundial de Saúde Mental neste município desde 2016. Nesse primeiro ano, realizou-se um debate sobre a primeira ajuda em saúde mental, os designados primeiros socorros psicológicos. Seguiu-se um almoço partilhado e uma sessão de yoga. No ano seguinte, em 2017, realizou-se o primeiro Saúde Mental Sunset, que incluiu uma reflexão conjunta sobre as questões da saúde mental, uma aula de kizomba e uma exibição de moinhos de vento, onde os participantes puderam colocar as suas esperanças relativamente à saúde mental para Portugal. Em 2018, realizou-se o primeiro Saúde Mental Sétima Arte, um ciclo de cinema e debate dedicado à saúde mental, bem como a segunda edição do Saúde Mental Sunset. Já em 2019, realizou-se uma dinâmica relacionada com o estigma, preconceito e discriminação em saúde mental, designada de Muro do Preconceito. Realizou-se igualmente a segunda sessão do ciclo de cinema Saúde Mental Sétima Arte, desta feita dedicado não só ao público em geral, mas também aos jovens e séniores. Portanto, esse ano houveram três edições, três sessões do Saúde Mental Sétima Arte. E, à semelhança dos anos anteriores, realizou-se a terceira edição do Saúde Mental Sunset. Todos os anos têm trazido iniciativas e parcerias novas. Em 2020, para além do terceiro ciclo de Saúde Mental Sétima Arte, teve lugar um encontro virtual, a quarta edição do Saúde Mental Sunset, e arrancou pela primeira vez a campanha Dá Luz Verde à Saúde Mental. Neste ano, a campanha incluiu a iluminação de edifícios e MUPIs espalhados pelo Conselho de Oeiras. O ano passado, 2022, para além das iniciativas habituais, viu ainda o acréscimo da Biblioteca Humana na sua primeira edição. Para 2023, na sétima edição das comemorações do Dia Mundial de Saúde Mental em Oeiras, a área ambiciona envolver mais dos seus 10 serviços na organização da celebração desta importante data nos municípios em que intervém, relembrando, como o tema mundial deste ano indica, que a saúde mental é um direito humano universal. Como já mencionado, no âmbito do Dia Mundial da Saúde Mental, a área criou a campanha Dá Luz Verde à Saúde Mental, um conjunto de atividades de sensibilização e informação sobre esta temática, que iniciou com a colocação de MUPIs pelo Conselho de Oeiras, a iluminação a verde de edifícios por entidades parceiras, evoluindo correntemente para a campanha nas redes sociais, em que as pessoas e empresas são desafiadas a elaborar vídeos de curtos de forma individual e ou em grupo, dizendo uma de duas frases: dá luz verde à saúde mental, ou eu dou luz verde à saúde mental. Este ano, na sua 30ª edição, concretizou-se a parceria com a Rádio Freguesia de Belém. E assim nasceu o programa Dá Luz Verde à Saúde Mental. Este programa, a área, visa tornar a campanha de sensibilização para as questões da saúde mental mais abrangente, através da partilha de conhecimentos e experiências. Durante o mês de outubro terão lugar, semanalmente, à terça e quinta-feira, spots em que se falarão de temas diversos associados à saúde e doença mental. Temas discutidos incluirão estatísticas referentes à temática da saúde mental, mitos associados à doença mental, recursos existentes para pessoas com necessidades de cuidados de saúde mental, dicas para cuidar da saúde mental e, como não poderia faltar, a divulgação de atividades organizadas pela área a decorrer no âmbito das comemorações do Dia Mundial de Saúde Mental de 2023. Queremos agradecer à Rádio Freguesia de Belém pelo interesse na temática e pronta colaboração para o alargamento desta campanha de sensibilização sobre uma temática que nos diz respeito a todos. Obrigada e contamos convosco para dar luz verde à saúde mental.
E nós também agradecemos à Marta por este testemunho. E hoje
Foi uma
estamos
pena ela não poder
estar
estar
aqui
connosco,
connosco no
mas realmente
estúdio. É verdade.
este mês de outubro tem muitas atividades, a área está a
É.
desenvolver muitas atividades e não foi possível, mas.
E hoje estamos a falar de saúde mental, mas mente e corpo estão ligados, como todos sabemos, não
Sem
é,
dúvida,
Fátima?
é verdade. E a propósito, vamos falar de seguida sobre um tema que se relaciona com uma etapa muito importante, particularmente para as mães e os seus bebés. E para tal, já temos aqui em estúdio a Joana Saigue, que regressa para nos falar sobre os desafios da amamentação, já de seguida ao separador.
Olá, Joana, bem-vindo outra
Há que
vez.
tempos
Já
que nós
tinha
estávamos
saudades.
aqui.
Olá, como estão? Olá,
Tudo
desde o
bem?
verão.
É verdade,
A Joana veio a correr ali da feira, não é?
É verdade.
Está,
É verdade, acabei de estar exatamente na
não é? Até
feira
ainda
da.
está clarada porque veio a acelerar.
Pronto, fez os 15 minutos da caminhada que a Ana nos estava a dizer.
É
pronto.
verdade, porque nós há bocadinho
Está
temos aqui uma pessoa
muito, muito
que falou que uma das
saudável.
Práticas importantes para a
Fiz os 15
manutenção.
minutos, e em passo acelerado.
Para trabalhar melhor o cardio.
Exatamente.
Mas sim, vim da Feira da Saúde da Ajuda, onde estive exatamente a falar também da osteopatia pediátrica, que é um tema aqui sempre muito interessante. E hoje, apesar de estarmos a falar da saúde mental, apesar não, no entanto, porque muito o tema da amamentação também vai no futuro influir na questão
saúde
da saúde mental.
Sem dúvida. O que é que
quer,
não influi na
quer
saúde
na,
mental?
Quer na mãe, quer do próprio bebê. E a amamentação, ao contrário de muito que se acha, não é, que é uma coisa natural, toda a gente, não é assim tão fácil, convenhamos.
Gosto de ouvir dizer isso.
Não é assim tão fácil.
Há
não.
que desmistificar aqui algumas coisas,
Sim.
porque às tantas nós promovemos que essa coisa da
Um mundo
alimentação é uma fase idílica, mas depois isto tem aqui outros aspectos que são complicados, difíceis de gerir para as jovens mães, e às vezes elas têm alguma dificuldade em lidar não só com essas questões, como às vezes falar sobre elas, porque acham que elas deviam sentir aquilo como algo muito bom, muito cor-de-rosa, muito fantástico, e às tantas não estão a sentir assim, não é?
Pois, e às vezes sentem-se sozinhas, abandonadas, desesperadas, aquilo é uma seca, uma chatice, não é? Sim. E não, não é? Tudo
Sim,
isso.
não.
O problema destes temas é que é mesmo isso, é essa bipolaridade de sensações
Exato.
Brutal que existe. Como a amamentação, portanto, é o ato do bebê mamar, sendo que não é assim tão natural e tão fácil. Vamos começar aqui, se calhar, pelo início. Se pensarmos bem, quer para o bebê, quer para a mãe, pelo menos a mãe de primeira viagem, é a primeira vez que também que está a dar de mamar, que tem um ser a alimentar-se do seu próprio corpo. Isto é uma coisa realmente incrível. E o bebê está a aprender a respirar, a alimentar-se, a sentir frio, a sentir calor, a sentir a ser pegado, tudo ao mesmo tempo, logo na primeira vez que vai e que sente o mamilo pela primeira vez na boca. Portanto, realmente também é uma quantidade de informação.
E ele fica estressado. Não é? Não. Provavelmente, não é?
Sim, porque é a primeira vez também que o bebê sente fome. Até aqui, nunca sentia fome, estava a ser alimentado pelo cordão umbilical, exatamente, não é? Por via sanguínea. Portanto, é um conjunto de sensações, quer para a mãe, quer para o bebê, imensa. Depois, obviamente, que, e indiscutivelmente, é a melhor forma de alimentar o ser humano, claro, sempre que possível e sempre que benéfico, para ambos os lados.
Pois é, para ambos os lados, exatamente.
Eu também gosto de frisar isto, porque às vezes, sim senhor, apesar de ser a melhor forma, não é benéfico para uma das partes, por algum motivo, e portanto
não faz sentido manter.
Exatamente. A ser possível, qual é que ainda assim são os outros desafios? Muitas vezes, e muitas mães aparecem-nos na consulta e referem, então e o seu filho mama bem, está tudo, ai sim, mama muito bem, mas prefere-me a minha direita. Ah sim? Sim, sim, eu acho que tenho mais leite da mama direita, a mama esquerda não faz tanto. Ah, tu, mas não, não, quando não ponho na esquerda,
a estimulação
chora
não
logo.
É igual, não é?
Ora, agora é que a Fátima disse tudo, estimulação não é igual. E porquê que não é igual? Porque as glândulas mamárias são idênticas. Porquê que não é igual?
Diga-nos, Joana, please.
Ah, aí é que está. Aí é
queres
que
tentar adivinhar?
Não. Não. Não me atrevo. Não sei se tu queres.
Há um fator que é muito importante que as mães percebam, que quando a amamentação não corre tão bem, não ponham automaticamente a culpa nelas ou no corpo delas.
Okay.
Raramente, ou muito dificilmente, é por um problema que advenha da mãe. Do mamilo ser pequeno, ser grande, ser alto, ser baixo, a mama ser cheia, ser vazia. Não importa, os bebés vão se adaptar. Muitas vezes está relacionado com uma dificuldade do bebê ou de abrir a boca, a mandíbula, porque eles têm que fazer um movimento de abertura muito grande para.
Pois temos
a
que
mama,
imaginar que é uma boca pequenina.
E a mandíbula dos bebés, se forem olhar bem para os bebés, é muito pequenina em relação ao resto da cabeça. Exato. A cara é muito pequenina em relação ao resto da cabeça. A mandíbula é quase direita, não tem estes ramos laterais aqui que fazem o nosso queixo, que define o nosso queixo. Portanto, a mandíbula é menos desenvolvida que a nossa. Outras vezes tem a ver com uma questão de, por exemplo, uma clavícula que ficou presa no parto, que ficou mais bloqueada, e ele tem dor e então fecha-se, e rodar para o lado oposto obriga esses músculos a esticarem, então não quer. Porque dói, e então prefere a outra maminha porque é mais confortável, e simplesmente com o continuar de ser mais confortável vai produzindo mais leite numa mama então efetivamente do que na outra, e ele vai adotando cada vez mais uma postura tendencional para um lado para o outro, e vai realmente desenvolvendo aqui restrições de mobilidade, e daí ser-lhe mais fácil para um lado e não para o outro, e depois isto em termos de produção de leite efetivamente vai trazer alterações.
Estava aqui a pensar, imagine uma jovem mãe que vai a um médico, um pediatra. Será que ela tem acesso a este tipo de informação? Ou será que... Isto, enfim, sem demérito para nenhuma especialidade, mas será que isto é uma informação que, enfim, com frequência possa aparecer, possa surgir? Ou a abordagem mais médica, mais biomédica é diferente?
E
não é levantada esta questão, esta pista.
Acho que se calhar isso é levantado se as mães puserem a questão, não é?
Mas será que esta informação que a Joana acabou de passar
pode ter a ver com
olha, já imaginou que a boquinha do seu bebê é muito pequenina, já imaginou que se calhar ele sente-se mais confortável porque pode existir aqui alguma situação que vamos já ver se é real.
É, Fátima, você realmente acertou na mousse e daí estarmos aqui. Não é assim tão linear.
Não é tão corrente, não é linear. Pois.
Claro que há de tudo, infelizmente há de tudo, e há todo tipo de profissionais. Regra geral, quando há uma dificuldade na amamentação, e isto vê-se logo nos primeiros dias, nas primeiras horas, nas primeiras mamadas, infelizmente ainda é muito incitado o estar com dificuldade, não consegue, não tem leite bom, toma a fórmula.
Ah, pronto.
Claro que, infelizmente, e estamos a evoluir, há equipas que têm especialistas, enfermeiras de amamentação especializadas, conselheiras de amamentação que vão ajudam. E que dão esse apoio, e graças a Deus que isso
e
também
vão procurar
existe.
Uma causa
e vão,
pode não estar
não,
logo.
Muitas vezes vão corrigir, por exemplo, a posição okay. da pega de mamar, que uhum. é muito importante também uhum. Não chegam a este ponto da parte craniana ou do movimento do ombro, aí esse diagnóstico já é da osteopatia, mas aconselham depois, olha, parece-me que o seu bebé pode estar aqui com alguma dificuldade na abertura da boca, era bom que fosse visto por um osteopata, por exemplo. Outra situação...
Essa recomendação já acontece?
Às vezes.
Okay.
Não é sempre. Não é sempre.
Mas está melhor, enfim, já está melhorada essa...
Sim,
essa
Mas muitas, ainda é muito o pai, os pais, a proatividade dos pais
procurar
respostas. Okay. Sim, infelizmente, ainda é, isso ainda é a maior percentagem. Uhum. Claro que ainda há aqui outro tema que é muito controverso e que é importante também ir falando, que é a questão do freio da língua, se o freio está curto, se não está. O freio é, como, é um travão, como diz o nome, é um freio que se o freio for muito curto, ou seja, trava a língua e não deixa a língua chegar ao céu da boca e mugir, digamos assim, a mama da mãe e, portanto, retirar o leite. E há muitos estalidos, que é a entrada de ar ou mesmo dificuldade. Pronto, efetivamente existem casos de freio curto e aí tem que ser intervencionados e aí tem que ser um odontopediatra ou alguns pediatras, pronto, mas é avaliado por um terapeuta da fala, portanto entra aqui com mais uma área. Portanto, isto é
mesmo
muito...
bebê pequenino?
Sim, sim, sim.
Sim, sim, sim. Sabia que podia
nós
ser tão
podemos,
precoce essa intervenção.
Nós podemos, vimos, não é? Estamos alertas para isso, mas o diagnóstico é sempre por um odontopediatra ou por um terapeuta da fala. Não é
mesmo o bebê não falando.
Claro, claro, mas a língua é o instrumento principal
claro,
para a
fala.
Pois, mas eu por acaso desconhecia. Que haveria, ou poderia haver, ou seria benéfica haver essa intervenção de um terapeuta da fala numa fase tão precoce.
Sim, numa avaliação,
uma
sim.
avaliação tão precoce.
Sim, sim.
Não é?
E muitas vezes são bebés que ou bebés têm qualquer este tipo de dificuldades que eu vos apresentei, dificuldade do ombrinho, e são coisas muito ténues também, porque o bebé quando é muito pequeno também não se mexe muito. Portanto,
também
é difícil.
Muito, é a percepção.
Sim, mas se
é
esses problemas não forem abordados, podem tornar-se em problemas bem mais graves.
Mais tarde.
A breve e a longo prazo.
Sem dúvida
não.
alguma. Que é esse o principal objetivo da osteopatia pediátrica, é ter uma visão preventiva.
Isso.
Ou seja, quantos de nós em adultos não temos problemas
que
porque
foram.
Em pequenos não fomos tratados?
Uhum.
Claro que na altura não haveria este conhecimento, estamos a falar da osteopatia claro. Pediátrica com 60 anos, portanto 60, pois. 70 anos. Sim, em termos, claro, em termos de estudo mais, mas em termos de prática. Portanto, obviamente, todos nós, a grande maioria de nós, não foi abordado por essa área. Mas a verdade é quantas questões não teriam sido prevenidas connosco se tivéssemos sido abordados em pequeninos.
Sim, felizmente,
dúvida.
Agora já, não, já é dado muito mais crédito a esta especialidade, porque não, eu lembro-me que, alguns anos atrás, a osteopatia era assim uma coisa...
Do além.
Era, assim, uma cena esotérica, assim, uma coisa que não tinha nada a ver.
Sim,
que
as pessoas tinham receio de...
Não é? E que, pois eles às vezes assim. Até, de repente, podem esticar-te e dão cabo de ti, porque não sabem o que é que estão a fazer e vão mexer
não,
aí com outra... Não é?
De tudo. É assim, basta perceber as bases da história da osteopatia e que se percebe que foram feitos por médicos, pelo menos os osteopatas foram todos médicos. Nos Estados Unidos é uma área adjuvante da medicina, portanto, que advém do mesmo curso. E que nós estudamos anatomia, e a anatomia é igual para toda
para
a gente.
Claro.
Portanto, aquilo que é feito
e
base
estudado a fundo,
e
tal como qualquer preparação a nível de um médico, ou
depende,
mais.
Depende dos casos.
Ou mais porque depois, se calhar, vocês têm que ter atenção em determinados parâmetros, determinados
sim,
aspectos
exatamente.
Diferentes que implicam. Que tenham que estudar mais.
Nós temos uma visão sobre o movimento e sobre a saúde. Nós
não
diagnosticamos, não categorizamos, não é? Nós não passamos exames de diagnóstico, análise.
Sim.
Portanto, a nossa visão é outra. A visão da osteopatia pediátrica pretende o equilíbrio do bebê e da mãe, e do pai, e da família. Isto é muito importante.
Pois não é só
também.
O
coisa
bebê.
Sistémica.
Porque não é só o bebê. Não há um bebê feliz com pais infelizes.
Exatamente.
E o sistema límbico da criança é partilhado. O primeiro ano é igual entre a mãe e o filho. Portanto, aquilo que acalma a mãe acalma o filho, aquilo que irrita um
sabias
irrita
disso?
O outro.
Não. Eu
isto não sabia,
isto é
não.
fisiologia.
Pois. Coisas que nós aprendemos
é
aqui com a Joana.
E portanto, isto é muito importante ser passado, porque as pessoas assim percebem que realmente há uma razão anatómica e fisiológica para que hajam estas respostas dos bebés. E os bebés são puros, no sentido de eles, se dói, dói. Se estão com fome, choram. Quer dizer, não há cinismo, não há manhas, não há. Quando eles estão desconfortáveis, mostram isso.
Eu, por acaso,
isso.
Não sabia, mas acho que uma vez foi muito má para a minha filha. Porque eu comi uma feijoada quando estava a dar de mamar. E coitada da miúda.
Uma feijoada?
Sim. Passou muito tempo mal e eu, primeiro que percebesse, pois eu comi.
Mas isso também é um bocadinho relativo. Pois há aí muitos temas que nós podemos falar.
Mas aí, se calhar, também não fui culpada, mas eu também não dei de mamar muito tempo, nem a um nem a outro, infelizmente.
Também é muito relativo, porque efetivamente não é assim tão linear que passe tudo para o leite. Pronto,
mas é verdade que ela ficou mesmo mal.
Sim. Mas pode haver.
Não houve aí uma relação direta, não é?
Pode haver aí outros fatores, mas claro que um alimento que lhe faça mal a si, que a faça sentir mal, vai inflamá-la assim mais, vai aumentar o cortisol no leite e, portanto, aí sim ela vai reagir.
Estás a ver?
Não é diretamente o feijão, mas se calhar se tivesse tido uma discussão com o seu marido, ia dar à mesma cólica.
Do que o feijoada. Mas pronto, não, calhar, mas não foi discussão.
É uma relação indireta.
Então, se calhar, então, sendo assim, que seja a feijoada.
Bom, Joana, não sei se tem aqui mais.
Estava a falar da questão da parte da saúde mental por causa do tema de hoje.
Sim.
Um dos processos mais importantes que ocorre durante a amamentação, e vamos fazer aqui a ressalva que enquanto se está a dar um biberon ao bebê também, é a questão do vínculo.
Ok.
E o vínculo é a base do eu. E é a base do eu pessoa que se forma. Isto para mim foi
uma área muito estudada.
Os três primeiros meses de vida é quando se forma o eu, a noção do eu. Então é exatamente aqueles meses mais que o bebê ainda pensa que está lá dentro, não é? Okay. Aquele quarto trimestre, que é o mais importante para o bebê associar que é uma entidade viva, que tem um corpo definido pelos limites da sua pele e não pelos limites do útero da mãe. Que até aqui o bebê só conhecia os seus limites, eram os limites do útero, não é? Não os dele. E agora, estes primeiros três meses, ele vai aprender que tem dois bracinhos, tem duas perninhas, tem um corpo, e esses limites é que dá a noção do eu. Portanto, sim, tem tudo a ver com a saúde mental. Já para não falar que a produção hormonal que ocorre durante o ato de amamentar para a mãe, não é? O ato de nós estarmos a olhar para o bebê, isso cria na mulher ocitocina, a hormona do amor, que faz recuperar, sair de um estado antidepressivo. O melhor antidepressivo para o pós-parto que pode haver é realmente o amamentar, com todas as dificuldades que ele põe. Às 3 da manhã, às 2 da manhã, levanta, deita, já chega, não estou farta, mama para um lado.
E agora adormeceu e eu preciso.
Já deitamos as maminhas cá para fora em todo o lado. Mas apesar de tudo isso, a ocitocina permite-nos, é uma hormona feita para nos dar esta sensação prazerosa.
Mas é importante aqui, agora se calhar dizer, quando essa sensação é prazerosa, quando há lugar à produção de oxitocina, como falou, porque quando isto não está a acontecer, quando esta relação não se estabelece desta forma prazerosa, não faz sentido manter.
Claro,
não é?
Claro,
porque não é bom, nem para a mãe, nem para o bebê.
De acordo. Daí temos que respeitar este vínculo, esta relação mãe, este binómio mãe-filho. Tem que ser bom para ambos. Isto não é um win-win, não é? Tem que ser um win-win, não pode ser um sistema parasitário.
Pronto, voltámos aqui ao início da nossa conversa. Não é? Obrigada, Joana.
De nada, sempre um gosto.
Obrigada, Joana.
Nós
até à próxima.
Vamos ter aqui numa próxima.
E aqui no Olá Vizinhos estamos sempre atentas ao que se passa na nossa freguesia, não é, Fátima?
É verdade.
E semanalmente propomos-nos numa nova rubrica que se chama Belém Acontece. Nós temos a nossa rubrica de lugares históricos e culturais da freguesia.
Que não abandonamos.
Que não abandonamos. Mas vamos alternando entre também com esta Belém Acontece e que pretende destacar o que está a acontecer no campo cultural, desportivo ou qualquer outro que seja relevante para ficarem a saber tudo o que por aqui acontece. E vamos já saber tudo, como eu disse, logo a seguir ao separador. Então, Fátima, diz-nos lá, aqui na freguesia não está a acontecer nada que possa interessar a quem nos está a ouvir?
Eu agora dizia assim, não.
Não está a acontecer nada,
não há nada de interesse, nada, o que acontece não interessa nada, mas não. mas não. Aqui na freguesia realmente estão sempre a acontecer muitas coisas muito interessantes. Se não, vê só, Luísa. Por exemplo, o Teatro Luca, a partir de 13 de outubro, tem uma exposição patente, e esta exposição vai estar patente até 30 de novembro, sobre uma proposta que reinterpreta graficamente os princípios da Declaração Universal dos Direitos da Criança, e intitulada Pé de Direitos. Esta exposição tem entrada livre, entre 13 e 15 de outubro também há cinema. Começa o Festival bem, Play, não é? Para além da exposição que está patente lá até dezembro, como falámos. E neste Festival Play o tema é Queremos Ser, Brincar e Escolher. Está pensado para crianças a partir dos 3 anos. E os bilhetes são muito baratinhos, custam 3 euros.
Muito bem. É fácil. 3 anos, é? 3 euros.
3 anos, 3 euros é fácil de curar. Mas ainda há teatro e uma oficina onde, à volta de uma manta-jogo, todos vão ter direito a participar, expressar opiniões e usar a voz.
Ora, muito bem. E já agora podemos também falar do CCB, sim, que tem sempre uma programação muito vasta e sempre muito variada e interessante. Sabes que estive a ver o site deles e neste mês de outubro eles vão ter programas que estão integrados no Festival de Música e de Dança Big Bang Lisboa 2023, um festival que existe todos os anos, não é?
É. Não estava sozinha nessa pesquisa, porque eu também andei a espreitar. E, para os nossos ouvintes e para quem não sabe, este festival é o ideal para quem tem ouvidos curiosos e espíritos destemidos. Isto é o que está no site, que eu achei que era uma forma frase muito interessante, engraçada,
de abordar.
Este festival regressa para a sua 13ª edição, portanto já tem aqui algum tempo de existência, e o Big Bang é um projeto internacional que envolve vários parceiros internacionais, com edições a decorrer em 12 países europeus e no Canadá, e destina-se a crianças entre os 4 e os 12 anos e para adultos que os acompanham.
E por isso não deixe de ir e veja também no site do CCB para mais detalhes. E olha, no nosso centro social, no próximo dia 19, já para a semana, a escritora Teolinda Gerdão...
Gerson.
Estás a ver como tu me deixas as palavras difíceis?
Não, mas isto é o nome da senhora.
Teolinda Gerson.
Que é uma escritora,
desculpa,
até muito
conhecida. Eu sei, mas veio-me aqui a língua enrolada, pronto.
Não, mas não tem importância nenhuma. Vamos continuar.
Pronto, então a escritora Teolinda Gerson estará a apresentar o seu livro O Regresso da Julia Mann a Paraty. E, portanto, convidamos os nossos ouvintes a assistir. Mas na próxima terça-feira podemos dar mais detalhes.
Pelo menos relembrar.
Relembrar, já que estamos no dia 17, isto é no dia 19.
Pois, relembrar.
É mais fácil.
E para saber mais ainda sobre o que se passa por aqui na freguesia a nível cultural, estejam atentos ao nosso Facebook e ao nosso Instagram.
E antes de terminarmos o nosso programa de hoje e vos darmos algumas dicas muito rápidas para manter a sua saúde mental, fica aqui na Rádio Freguesia de Belém com o Olá Vizinho e para já com mais música e os Ornatos Violeta.
Ouvi dizer que o nosso amor acabou, pois eu não tive a noção do seu fim. Pelo que eu já tentei, eu não vou vê-lo em mim. Se eu não tive a noção de ver nascer um homem, e ao que eu vejo tudo foi para ti uma estúpida canção. Eu fiquei contente para dar.
mas na pressa de chegar até nós, sem tirar as palavras, seu cruel sentido sobre a razão está cega. Resta-me apenas uma razão.
Então, como falámos há pouco, para manter a sua saúde mental, cá vai a primeira dica. Adote uma alimentação saudável. Há pouquinho já, no início do nosso programa, a Ana Meira falou neste aspecto, não é? Alimentar-se bem e corretamente. Recorda-se que realmente há pouco também lhe dissemos que mente e corpo estão ligados. E existe uma relação estreita entre uma boa alimentação e a saúde mental, não é? Por isso, escolha um cardápio rico e variado em que? Em vegetais e alimentos saudáveis capazes de fornecer nutrientes importantes para o bem-estar.
Outra dica importante,
tal como a Ana Meira também já referiu,
é investir na qualidade do sono. Uhum. Coisa que tu também sabes, Fátima, que eu adoro, que é dormir. Dormir bem é mais importante.
Mas
hoje
não
é dormir
muito.
Não, é dormir
bem.
É dormir bem,
pois,
exato.
Isso é importante.
Porque é mais importante do que se pode imaginar, exato, o dormir bem. Uhum. É durante o sono que o nosso organismo se regenera e se regula. E para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, quem dorme mal pode ter a imunidade baixa devido a uma produção ineficiente de anticorpos.
Pois baixa o sistema imunitário.
Exatamente,
é?
Fica mais, doente mais facilmente. Uhum. Por isso é que eu nunca estou doente.
Dormes que te fartas.
Quando falamos,
pelos vistos, é muito e bem. Não é?
É muito e bem. Uhum. E quando falamos em saúde mental, podemos notar ainda mais a importância do sono de qualidade. Não é à toa que algumas pessoas que dormem mal acordam de mau humor.
Olha eu.
Pronto. Eu. A minha filha também. Pois essa condição favorece o stress e prejudica a regulação emocional. Uhum. Não é? A saúde emocional das mães de recém-nascidos, por exemplo, é um bom exemplo disso.
Sim.
Vale lembrar que dormir com qualidade se caracteriza por horas seguidas de sono, sem ou pouca interrupção. Uhum. E um despertar com sensação de energia recarregada. Ou seja, não está exatamente relacionado com muitas horas, mas o suficiente para o descanso necessário.
Exato. É, mas também é verdade que, enfim, isto de tens que dormir 8 horas ou tens que dormir não sei quantas horas e tens que dormir bem. E
também
não
depende
deve...
do organismo de cada pessoa.
Exatamente.
Não é?
E também o horário de sono, embora, enfim, seja. Há quem defenda que nós devíamos aproximar ao horário solar, não é? Quando,
sim, quando
o sol se põe, a gente devia dormir com as galinhas, não
e depois,
é?
Quando
e
o sol nasce.
De manhã, quando o sol nasce. Mas nem toda a gente funciona assim.
Pois, pois,
há
sim.
Quem esteja muito mais desperto
de
durante
noite.
A noite.
Uhum.
E há quem esteja muito mais desperto durante o dia. Portanto, são chamados os noctívoros e os que não são noctívoros. E há pessoas que funcionam muito bem de manhã, estão logo acordadas, despertas, cheias de energia, e outras que levam ali algum tempo
para acordar, sim,
não é?
Sim, sim.
Portanto, isto não é tão linear assim. No entanto, há aqui princípios básicos que são importantes, claro, levar em linha de conta e segui-los. Claro, vale a pena sempre falar na prática de exercício físico, porque esta prática regular de atividades físicas é recomendada não apenas por uma questão estética, claro, mas também pelo aspecto da saúde, e exercitar-se frequentemente melhora a circulação sanguínea e, consequentemente, o sistema cardiovascular. Além disso, leva mais nutrientes e oxigênio para as células e, assim, deve fazer parte dos hábitos que devemos manter e ter para prevenir as patologias, as doenças. Na questão da saúde mental, o papel das atividades físicas é primordial. Há pouco a Ana Meira falou-nos nisso, naquele passeiozinho, tipo o passeio higiênico de 15 minutos, uhum. não é? E durante os exercícios são, então, libertados hormonas que proporcionam a sensação de prazer e bem-estar. Há pouco a Joana falava-nos noutro contexto, na
Olha, estás a ver a palavra difícil.
Agora então diz lá, só chegou.
Não, diz tu, que é para eu não me enganar.
Oxitocina. Não, mas é que às vezes uma pessoa...
é verdade, ficamos bloqueadas.
Baralha-se aqui, ficamos completamente disléxicas. E, portanto, tudo isto está muito relacionado, a parte mental, a parte física. E esta sensação de prazer e bem-estar pode ajudar não somente a evitar então, estes problemas de o foro emocional, mas também ser um grande aliado no tratamento de outro tipo de transtornos.
É verdade. E esta próxima dica que eu vou dar... nem toda a gente aceita isto como
uma coisa importante,
mas é
uma informação real,
que é o saber escolher com quem nos relacionamos. O relacionamento tóxico pode ser promotor de problemas de saúde mental. Infelizmente, estes relacionamentos são mais comuns do que nós podemos imaginar e podem acontecer em qualquer relação: trabalho, amizade, afetiva, entre pais e filhos. Uma relação saudável apresenta diálogo, compreensão, acolhimento e valorização. Ambas as partes do relacionamento têm liberdade de escolha, ou seja, não há a sensação de domínio, de medo ou de submissão. Se nós reconhecermos que estamos num relacionamento tóxico, é importante libertar-nos dele, porque sabemos que muitas vezes isso é difícil. E é, pode ser, não é? Mas na maioria dos casos são pessoas do convívio e que nutrimos com afeto ou dependência. E por essa razão é fundamental ir buscar ajuda profissional.
Sim, sim.
A psicoterapia pode dar-nos esse apoio, por exemplo, e oferece-nos a base para nos entendermos e entendermos com quem nos devemos ou não relacionar.
Pronto. E mais uma vez, nós estamos aqui a falar de coisas aparentemente diferentes, mas que depois se fecham todas num círculo, porque tudo está relacionado,
é verdade.
E por fim, vamos dar aqui uma última dica e que é: pratique o amor próprio. O que é que é? O que é isto? Quando é que foi a última vez que você que nos está a ouvir parou, enumerou as suas qualidades, se sentiu bem na sua própria pele? Saiba que esse momento de autocuidado e amor próprio é muito importante para a saúde mental. Vivemos um momento em que as críticas parecem por vezes surgir e chover de todos os lados. E é comum que nos deixemos abalar por elas, não é? Com isto, a autoestima é prejudicada. E se você que nos está a ouvir é daquelas pessoas que cuida de toda a gente e se deixa ficar para o último, tire um tempinho para si e para se cuidar.
É, isso é muito importante, não é? Tirarmos um tempinho para nós.
É porque muitas vezes, enfim, nos distraímos a cuidar de quem está à nossa volta.
E esquecemos-nos de nós.
E chegou o momento de nos despedirmos, não é?
Ah, pois é, desde o nosso primeiro programa desta
nova
season,
temporada.
Nova temporada, a nova temporada da Netflix, de Fátima e Luísa.
Em estúdio. É a nova temporada da Rádio Fátima.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Então, para relembrar, eu sou a Fátima Costa.
E eu sou o Luísa Albuquerque.
E voltamos na próxima semana com mais um Olá, vizinho.
Agora em novo horário, das 3 às 4 da tarde.
Fique connosco aqui na Rádio Freguesia de Belém.
Uma rádio online que está sempre consigo. E até para a semana.
E fique bem. E a propósito do programa de hoje, cuide-se pela sua saúde.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.